é uma data muito importante, que foi um marco na psiquiatria, né? Essa luta antimanicomial, referente às internações, à reforma psiquiátrica, né? A criação dos CAPS, que é um atendimento extra-hospitalar dos pacientes, um atendimento integrado, né? A gente visa um cuidado, um acolhimento, a equipe do CAPS acolhe, tem atividades de lazer, além de atendimento médico, psicológico. Então, é uma data muito importante porque foi realmente um avanço para a psiquiatria, né? No atendimento dos pacientes com algum transtorno mental.
Maiara, muito bom dia. Obrigado pela sua presença.
Muito bom dia, muito obrigada pela oportunidade de podermos estar aqui para falar do marco dentro da saúde mental, né? Nós que trabalhamos no CAPS e atendemos saúde mental, ouso dizer que para nós é a data mais importante a ser celebrada, porque 18 de maio ele vem como o término dos manicômios que existiam antigamente, dos hospícios, né? Usar uma
Sim,
palavra
os
que fique.
antigos hospícios.
Isso aí, vou usar uma palavra que fique mais fácil de ser entendida. E aí ele vem com uma remodelagem no sistema de atendimento ao paciente dentro da saúde mental. É visar entender esse paciente como um todo, entender a sua família, entender o seu contexto social, não somente a doença que ele é acometido. Então, dentro da reforma psiquiátrica, se a gente voltar lá no passado, a gente vai ver um passado de sofrimento. A gente vai ver que antes disso começar a acontecer, no finalzinho da década de 70, nós não tínhamos um local para amparar esses pacientes. Esses pacientes muitas vezes eram inclusive abandonados em hospícios, né? Em
Verdade.
hospitais psiquiátricos, onde lá eles sofriam diversas atrocidades com a sua saúde física e mental. Muitas vezes pessoas que não eram bem vistas pelas sociedades acabavam sendo abandonadas lá também. Então, mulheres que engravidavam antes de ter o seu marido arranjado, pessoas com deficiência física ou intelectual eram abandonadas pelas famílias porque essas famílias tinham vergonhas. E ali elas sofriam as mais diversas torturas, porque se elas não se encaixavam no que se era entendido que devia funcionar dentro do hospital, elas acabavam sendo punidas muitas vezes, com terapias de choque, com falta de alimentação, com medicação inadequada. Então, no finalzinho da década de 70, né, com uma visita de um francês aqui no nosso país, começa a se entender que isso não está certo, que a gente precisa reformular a forma de tratamento. E aí, em 2001, temos a aprovação da lei que institui os CAPS, uma grande vitória para todas as pessoas portadoras de algum transtorno dentro da saúde mental.
Isso mesmo. É, o passado é terrível, porque essas pessoas eram, conforme salientou a Maiara, abandonadas pela família, tidas como loucas, né? E eram jogadas em hospícios.
Esse era o termo que eles usavam, né?
Isso.
Tratar a pessoa como loucura, como se ela fosse uma pessoa louca.
E entendendo que não tinha
Que
solução.
não tinha cura, não entendiam que isso podia ser tratado. E muitas vezes não era nem um quadro de sofrimento mental, né, Ademar? Muitas vezes eram outros quadros que acabavam sendo entendidos como feios para conviver em sociedade, então elas eram largadas, né?
Até aquele documentário do Hospital de Barbacena, Minas Gerais, retrata muito isso, que eram pessoas que não eram consideradas normais, que causavam problemas para as autoridades. Prostitutas, moradores de rua, mulheres que perdiam a virgindade, eles jogavam lá dentro para ficarem lá. E lá sofriam as maiores atrocidades. Desde alimentação, no
Desde a
documento.
alimentação.
Alimentação com rato, com resto de comida, ficavam
Meu
sem
Deus do céu.
comida. Os locais onde eles dormiam eram totalmente insalubres, eles tinham que juntar capins assim no pátio do Hospital Colônia, em Barbacena, para criar seus colchões. Então ali eles levavam picadas de inúmeros insetos. Tanto que o nome do documentário é O Holocausto Brasileiro. E esse nome se dá porque hoje, registrado, tem mais de 60 mil mortes que aconteceram dentro desse hospital.
em Barbacena. Então, isso é o que tem registrado, né?
Sim.
Fora o que não tem registro. Então, eram as piores atrocidades aconteciam. E não indo longe, nós, no nosso estado, temos o Hospital São Pedro, que em algum momento ele chegou
a ter
pessoas que viviam lá. Né? Hoje ele tem uma ala, que é um museu dentro do São Pedro, onde a gente tem o contato de como eram esses tratamentos antes da reforma psiquiátrica. Então, o objetivo da fala é conscientizar a população e nos conscientizar que a gente não pode, em momento algum, retroceder.
Isso.
E voltar a um marco tão importante dentro da psiquiatria.
Exatamente. Terrível, terrível o que era o passado. Como é que vai ser esse evento programado para o dia 18 de maio? Vai ser aonde?
Na verdade, o evento, Ademar, ele não acontecerá exatamente no dia 18 de maio. Nós estamos com um cronograma organizado durante a próxima semana.
Ah, durante toda a semana.
Toda semana. Durante toda a semana, a gente vai estar fazendo atividade dentro das unidades de saúde, nas salas de esperas, que eu acho que é onde a gente vai conseguir sensibilizar o maior número de pessoal, e na recepção da Secretaria de Saúde. Primeiro, a gente vai estar fazendo uma exposição com fotos de como funcionava no momento anterior à reforma psiquiátrica. Vou dizer que vão ser fotos que vão chocar bastante quem chegar nas unidades. E na Secretaria de Saúde nós vamos estar com um marco de antes e hoje com os nossos pacientes, fotos autorizadas pelos nossos pacientes. Sim. De atividades que acontecem dentro do CAPS em ambiente livre.
Aqui em Lagoa Vermelha.
Também estamos planejando uma panfletagem, que ainda não está com uma data definida, mas vai ser a conversa em grupos dentro do CAPS, né? Nós temos vários grupos dentro do CAPS e a gente sempre reforça a importância de falar sobre isso com eles, porque temos muitos pacientes nossos que vivenciaram essas atrocidades, que chegaram a ser internados, que participaram de eletrochoque, como eles dizem, que usaram medicação que levava à impregnação total. Então, como nós temos vários pacientes que foram internados nessa época e que isso é algo que vem muito forte com eles em cada conversa, a gente vai estar fazendo atividades referente ao dia com os nossos pacientes também.
Quer dizer, são várias atividades que estão previstas, então, para a semana que vem, né, para assinalar a data.
É, na verdade, são atividades não tanto de conversa, mas eu acho que uma exposição de fotos de como era e como é hoje vai impactar muito mais do que nós ficar aqui a manhã inteira falando.
É.
Porque os registros que existem, inclusive foi a maior deles é os que foram feitos para o documentário Holocausto Brasileiro, e os maiores são desse hospital em Barbacena, são registros muito pesados, que é muito difícil uma pessoa olhar e não se sensibilizar em algum momento, assim, de dizer. Muitas vezes quem tem um familiar em sofrimento mental acaba chegando na exaustão, e às vezes acontece de passar pela cabeça, se eu internasse ele em longa permanência, será que não seria melhor? Então eu acho que essas fotos, elas vão impactar quem pensa em qualquer sentido de julgamento com alguém que tem algum problema de saúde mental.
Nós temos muitos casos de pessoas com problemas psiquiátricos aqui em Lagoa Vermelha, que são atendidas no CAPS?
Bastante. A psiquiatria, né, foi evoluindo com o passar do tempo. Uma vez, psiquiatras eram vistos como médicos de loucos, né?
Verdade. Havia esse preconceito.
Tanto que muitos nem queriam ir para a área para não sofrer esse preconceito. Mas ainda bem que tudo evolui, né? Graças à reforma psiquiátrica também foi se vendo uma outra forma de acompanhar a saúde mental. E agora, também, após a pandemia, deu um boom, uma explosão assim, de muitos transtornos mentais, desenvolvimento de dependência química, ansiedade, depressão. Então, tem se visto uma sociedade doente.
Isso mesmo. Tá. Então, a comunidade de Lagoa Vermelha, Maiara, é convidada aí para visitar esses locais. Vamos repetir os locais em que estarão expostas essas fotos?
As exposições vão acontecer em todas as unidades de saúde, né? Uhum. Então, todas as pessoas...
As unidades básicas de saúde.
Todas as pessoas que na próxima semana estiverem buscando um atendimento que não necessariamente seja para sua saúde mental, estarão tendo contato com as fotos da reforma psiquiátrica. E aí vai ter uma exposição também na Secretaria de Saúde. Acredito que muita gente vai visualizar, por serem locais bastante movimentados, né?
Sim.
Secretaria de Saúde também tem a questão de marcação de exames, de pessoas que vão por outros motivos ali, marcar transporte, enfim. E aí vai estar com essas fotos para que sejam visualizadas, para que causem impacto, realmente é essa palavra.
Isso mesmo.
Mas também vale frisar que hoje há casos que realmente necessitam de internação.
Sim.
Então a gente continua ainda tendo internações, porque tenta o cuidado ambulatorial, tenta o tratamento ambulatorial, mas em alguns casos não tem como. Só que as internações de hoje são bem diferentes do que aconteciam no passado.
Não, e diminuiu o número de internações consideravelmente, né? Até em função desse trabalho que é feito assim, pelos CAPs, né? E outras entidades dessa área. É isso?
Sim, as internações elas acabam diminuindo, né?
Diminui.
Hoje a gente tem pacientes acompanhados há mais de 10 anos que não precisaram retornar para internação nenhuma. Mas quando a doutora fala, eu acho que é bem importante frisar mesmo, quando há necessidade de uma internação hospitalar, hoje os nossos hospitais, eles são, na grande maioria deles, ala aberta. Hoje o paciente vai ter atividades de recreação, atividades, né, para durante o dia todo, vai ter acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra. Não se volta naquele passado sombrio dentro das internações. Então, muitas vezes os pacientes têm um receio em internar para estabilizar seu quadro. E eles dizem: "Ah, mas eu vou ficar lá para sempre". Não, isso não acontece. A internação geralmente ela é de um curto período. É muito difícil uma internação extrapolar o período de 21 a 30 dias, muito difícil mesmo, porque estabilizando o quadro do paciente, você faz esse trabalho conjunto com o CAPS, do paciente dar alta, retornar para o CAPS e poder dar continuidade no seu tratamento extra-hospitalar. Então, isso é muito bom para a família e para os pacientes, né?
Isso. É o que teríamos para destacar hoje?
Seria isso. Salientar que todos temos direito à liberdade, a cuidado, a acolhimento, temos que ser empáticos em entender o outro, entender o sofrimento do outro, sem senso de julgamento, para que a gente nunca mais retroceda e volte lá atrás de como era em 1930, 1940, que foi onde mais pessoas ficaram em hospitais psiquiátricos, onde elas mais sofreram com isso.